Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 17 de agosto de 2020, um pouco mais tarde que o normal. E infelizmente esse pequeno atraso deu tempo para eu acabar consumindo algumas coisas com um sabor difícil de engolir. É muito difícil você constatar que você mora num país, que você vive num país que tira dinheiro da educação, notícia recente, né, para colocar mais dinheiro no Ministério da Defesa, contra o que não sei, porque do vírus pelo menos ou de 100 mil mortes, esse a defesa não defende nada. E que também, por questões tributárias, resolveu tirar a isenção dos livros, o que pode significar livros que já vendem pouco no Brasil, que já é uma coisa penosa, é um mercado que ali está tentando sobreviver, que os livros vão ficar mais caros. Vamos nos lembrar que esse governo, ao mesmo tempo, em paralelo, facilita o acesso a civis de compra de munições e armamentos praticamente de qualidade militar, bélica. Não é muito fácil. Que futuro que a gente pode esperar? Eu me sinto de novo em 64, mas se bem que em 64 eu tinha 0 anos, porque eu tinha acabado de nascer, eu nasci em 64, mas isso tem gosto para mim de ditadura. Lamento informar. E aí, para completar, também um flashback aqui dos anos 60, 70, eu acabei de ver aqui que a Flip, que é aquela festa literária em Paraty, que deve ser bárbara, eu nunca consegui ir. Eu sempre quis, mas acabei, nunca fui, mas deve ser legal. Imagino que seja legal. Certo? Certo. Pois bem, eles iam homenagear uma escritora americana chamada Elizabeth Bishop, mas essa indicação começou a enfrentar uma série de patrulhamentos ideológicos. Ah, por que que estão elogiando uma estrangeira? E aí depois foram descobrir que essa estrangeira, a Elizabeth Bishop, é americana, ganhou o prêmio Pulitzer, etc, etc e tal. Na década de 60, ela estava no Brasil, ela se apaixonou por uma brasileira, morou aqui acho que 15 anos, ela presenciou o golpe. E na época ela achou o golpe, não reclamou, achou o golpe oportuno, né? E agora, 50 e tantos anos depois, é uma das razões aí alegadas para você não elogiar, para você não homenagear essa intelectual, essa autora, essa poetisa, é justamente o fato dela lá atrás, há 50 e tantos anos, em princípio, ela ter de alguma maneira apoiado o golpe. Eu me pergunto, eu nem imagino, mal tinha nascido, nasci em outubro, na verdade, 6 meses depois da Revolução, sei lá, eu do golpe. Não é revolução, é golpe. Revolução foi um ato falho horroroso, foi golpe mesmo, mas tudo bem. Mas a questão é que se eu tivesse naquela época, se eu tivesse vivo hoje naquela época e estivesse vendo ali os movimentos que estavam começando a surgir ali, foi uma época muito barra pesada, uma época que ainda existia a União Soviética, em que a China ainda era maoísta. Eu não sei se eu ia ficar tão triste assim se alguém tivesse ficado. É lógico que o que veio depois, obviamente, é nefasto. Eu vivi durante a ditadura, foi nefasto. Mas naquele momento em que você consegue desviar o país, né, do rumo soviético, eu não sei que reação eu teria tido. Não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. E olha que eu vivi, lógico, o que vem depois é abominável, o que vem depois e continua até hoje, né? A truculência absoluta. Vamos lá, é isso. Então, não é um começo auspicioso de semana, não é um começo auspicioso de dia, mas vamos ver se a gente consegue trazer algumas coisas aqui que abram um pouco o horizonte e façam a gente respirar outros ares. Tem uma questão interessante, primeira coisa que realmente foi um colírio para minha alma, para os meus olhos, para tudo, e que eu recomendo para vocês fortemente. A BBC fez uma série apresentada pela, como é que ela chama, meu Deus do céu, como é que ela chama? Bethany Hughes. É uma historiadora, apresentadora da BBC. Eles fizeram uma série em 6 episódios sobre a Odisseia de Ulisses. Eu acho que eu comentei isso com vocês na semana passada, né? E essas, como a BBC tem orçamento, recursos, etc e tal, a Bethany, ela resolve refazer a trajetória de Ulisses. Então ela sai de onde teria sido Troia, que hoje é a Turquia, e até é interessante a gente mencionar essa questão da Turquia. E aí, ao longo dos 6 episódios, ela vai de veleiros e de barcos tentando refazer a trajetória do Ulisses. Pois bem, eu acabei de assistir ontem o 6º e último episódio com lágrimas nos olhos. Primeiro porque é a história de Ulisses é sensacional, é maravilhosa, né? Pelo menos para quem é ocidental. Em segundo lugar, porque as paisagens na Grécia são de tirar o fôlego. Eu queria ser um pássaro na Grécia, só para ficar voando e vendo aquela beleza o tempo todo. As ilhas espetaculares, as ruínas espetaculares, o mar. Cara, se você precisa, de alguma maneira, recuperar a fé em alguma coisa, né, assistam, é muito legal. Por coincidência, entre o 4º e o 5º episódio, sei lá, o YouTube apresentou ali embaixo um outro documentário, um pouco mais antigo, sobre a civilização minoica. Eu vou fazer aqui um parêntese que é extremamente... não é extremamente nada, é só um parêntese, vai, vamos lá, que eu gosto da civilização minoica, desculpem. A civilização minoica não se chamava de minoica. Na verdade, a gente não sabe como ela se chamava, porque ela deixou pouquíssimos registros que a gente poderia chamar de escritos. A civilização minoica, bota aí 1500 anos antes de Cristo, alguma coisa assim, ao mesmo tempo que você tem ali o Egito fazendo pirâmides, aquela confusão, você tem ali uma civilização naquelas ilhas gregas, sobretudo na ilha que hoje é chamada de Creta. Essas ruínas foram encontradas, vestígios dessa civilização foram encontradas por um arqueólogo inglês chamado Evans, no século XIX, ele achou que teria sido o palácio do rei ali de Knossos, que era o nome daquele lugar, né, Knossos, e esse palácio talvez tenha sido muito fortemente provável que tenha sido o famoso labirinto do Minotauro, porque o rei chamava Minos. Minos, simples assim, o rei chamava Minos, na mitologia tem um rei chamado Minos, ele de alguma maneira contraria, aliás a história eu não lembrava bem, a história é a seguinte, o Minos, tá bom, é o rei, tá legal. Aí um belo dia aparece, o mar traz, aparece na ilha, um touro maravilhoso, sensacional e tal. Aí, em princípio acho que eles sacrificavam touro de tempos em tempos, aí o rei falou, quer saber, esse touro aqui é tão legal, esse touro que o mar me deu, eu não vou sacrificar esse touro não, eu vou sacrificar um outro touro no lugar. Aí o que acontece, Poseidon, que era o rei, né, o deus dos mares, não gostou da troca e lançou uma praga sobre o rei Minos, e essa praga é um pouco bizarra, é de que a mulher de Minos fosse se apaixonar pelo touro. Pois bem, a mulher de Minos se apaixona pelo touro, ela acaba, não vamos aqui fazer filminho, não vamos imaginar os detalhes, mas ela acaba engravidando do touro, e surge um absoluto monstro, que é uma criatura metade gente e metade touro, é o Minotauro. E aí esse Minotauro é um monstro horroroso, e aí eles constroem um labirinto para esconder o bendito Minotauro. Pois bem, tudo isso ali em Knossos. Essa civilização, eu não sabia disso, no documentário mostra, mas em outras civilizações, como por exemplo a egípcia, esses caras aparecem, porque eles eram grandes comerciantes, grandes navegadores, você tinha ali uma globalização ali na Era do Bronze, né, vários impérios trocando mercadorias, informações e tal, eles aparecem com outro nome que eu já esqueci, um nome complicado, mas o Evans, por falta de nome melhor, chamou essa civilização de minoica. O que é extraordinário da civilização minoica, se um dia vocês forem a Creta, por favor, não deixem de visitar Knossos, é espetacular, é que a arte dos caras é divina, é maravilhosa. Quando você compara com a arte egípcia, tudo bem, ela é linda, né? Espetacular, mas é tudo meio rígido, é tudo meio travado. Quando você vê a arte minoica, ela é mais sensual, ela é fluida, ela é dinâmica, ela é colorida, você percebe ali uma estupenda alegria de viver. Mas o que é interessantíssimo desse documentário, que eu vou dar o link também, é que eu demorei para perceber que a apresentadora é a mesma Bethany Hughes, só que 20 anos antes, e eu diria uns 30 quilos a menos. Pra vocês terem, a diferença corporal era tão notória que a única coisa que me fez associar foi a voz. Eu falei, nossa, que engraçado, essa apresentadora tem a mesma voz da Bethany Hughes. Não, é a própria Bethany Hughes. Na verdade, ela é uma especialista naquela região, ela inclusive fala grego, então tem aí uma dica para vocês se esbaldarem, né, esquecerem um pouco que vocês moram num país completamente primitivo e com uma vocação para a barbárie inexplicável, mas tudo bem. Vamos lá, bola para frente. Eu mencionei aqui a história de Turquia e eu quero ver se eu consigo fazer aqui de improviso uma costura bastante ousada, tá bom? Turquia. Para quem já foi para a Turquia, deve ter visto em todo lado, onde você olha tem um pôster, é o mesmo pôster. É um cara olhando para frente, assim, bonitão. Parece é como se fosse um Che Guevara, assim, a boina, né? Um pôster de um cara com um olhar meio romântico. Bom, ele é Atatürk, simplesmente o pai da Turquia, ok? Por que é o pai da Turquia? Porque a Turquia não existia. A Turquia existia o Império Otomano. O Império Otomano durou centenas de anos. Ele dominou aquela região. No final do século XIX, ele não estava muito bem das pernas. A própria Europa tinha vários impérios, né? Império Austro-Húngaro, vários impérios, Império Britânico. E tinha o Império Otomano. E o que acontece é que a própria Europa achava que o Império Otomano era o doentinho, o império meio doentinho, que ele não estava muito bem das pernas, por assim dizer. Aí o que acaba acontecendo é que vem a Primeira Guerra, o Império Otomano mete os pés pelas mãos, se envolve e acaba perdendo, e aí a coisa toda degringola, os aliados começam a invadir. Bom, em suma, surge um general, cujo nome eu já esqueci, Mustafa, não lembro muito bem, que tinha sido um general muito vitorioso em várias batalhas importantes. No fim ele acaba tomando a liderança e ele fala, não, a Turquia vai ser um país independente, tem um movimento de independência da Turquia, e aí ele promove reformas que são muito drásticas, né? Já que a gente está falando de golpes, revoluções aqui, imagina só, o Império Otomano, 500, 600 anos de história, nem eu sei mais, já esqueci. Tá? Muito tempo de história. Tá? O Império Otomano era um império multicultural, que com várias influências. Você tinha ali, desde a antiga Pérsia, você tinha os árabes, você tinha os turcos, cara, né, os mongóis, gente de tudo quanto é tipo. Tal. Inclusive, eles usavam o alfabeto árabe, predominantemente, acho que muçulmanos, mas tinha ali outras etnias, outras religiões. Tal. Quando esse general resolve fazer a Turquia, ele falou, não, é o seguinte, a Turquia vai dar uma guinada de 180 graus aqui, a gente primeiro vai adotar os costumes europeus, então é proibido usar aquele chapéuzinho gozado na cabeça, que chama fez, aquele chapéuzinho que parece um vasinho em cima da... Ah, não pode mais, agora tem que usar chapéu de europeu. E também não pode usar mais a roupa típica, você vai ter que usar a roupa de europeu. Além disso, você não pode mais usar o alfabeto árabe, você tem que usar agora o alfabeto romano. Então teve todo um esforço de como é que você expressa a língua turca no alfabeto romano. E outra coisa, a religião separada do Estado. Então agora as escolas são laicas, né? As escolas não são como as escolas do Bolsonaro, que querem botar religião no meio de tudo, não, as escolas são laicas, certo? Não tem influência da religião. Cara, imagina para um país que está há centenas de anos, uma guinada dessa. E um aspecto muito interessante disso, aliás, uma coisa que eu não sabia, no Império Otomano as pessoas não tinham sobrenome. Então ele institui que as pessoas têm que ter um sobrenome. E aí ele inventa um sobrenome para ele mesmo, ele inventa o sobrenome Atatürk, que em turco quer dizer o pai dos turcos, ok? Ok, então quando se fala em Atatürk, é o sobrenome que ele criou para ele mesmo, coincidentemente se autoproclamando pai dos turcos. Daí para frente a história é muito confusa, porque você tem, como é que começa essa neurose, né, da pureza turca. Então você vai eliminar do seu idioma palavras de influência árabe ou persa, vai tentar substituir isso por palavras turcas, você vai pegar também, imagina, eu falei para vocês que Troia, que em princípio se associa com a cultura romana, etc. e tal, o grega, quero dizer, na verdade ficava na Turquia. Né? Você tinha ali ao longo da costa da atual Turquia vários povoados helênicos, né? Vários. Então, você tinha, e é muito próximo, as ilhas gregas são muito próximas da Turquia, muito próximas. Então você tinha muito turco morando na Grécia e muito grego morando na Turquia, né? E aí o que acontece? Ah, a gente não quer mais saber desses caras, porque esses caras que estão aqui não são muçulmanos, volta todo mundo. Então teve uma expulsão em que os turcos muçulmanos foram expulsos da Grécia, voltaram para a Turquia, os gregos não muçulmanos foram expulsos da Turquia, voltaram para a Grécia, uma coisa traumática, milhões de pessoas indo de lá para cá. Pois bem, aí começa a Turquia moderna, que hoje em dia se percebe que está tendo um retrocesso, né? Você está tendo governos cada vez mais ditatoriais, que estão tentando voltar a colocar a religião no centro de tudo. É uma história muito confusa. Mas o que interessa aqui, é essa ponte que eu quero fazer, é o seguinte. Quando a Turquia resolveu purificar o idioma, imagina a ruptura. Você tinha séculos e séculos de literatura, poesia, textos, blá, 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 blá. De uma hora para outra, esquece, vira a página, esse alfabeto não pode mais, essas palavras não podem mais. Então imagina para quem viveu essa época, que trauma, porque todas as referências desaparecem, né? Tudo bem que na Turquia não tinha tanta gente assim alfabetizada, né? O impacto não foi tão grande assim, porque nem tanta gente sabia escrever. Mas imagina o que, em termos da sua identidade, o que, que é de uma hora para outra você ser forçado a adotar outras palavras, adotar um outro alfabeto. Pois bem, agora vamos ficar com essa história na cabeça. Agora eu vou dar um link aqui para um podcast muito interessante do Radiolab sobre chinês. O que acontece é o seguinte, chinês, se você for para Xangai agora, for lá numa Starbucks, tem um monte de chineses escrevendo no laptop. Escrevendo o quê? Em chinês, certo? Certo. O teclado está em chinês? Não, o teclado está no alfabeto romano, o mesmo teclado que é usado em qualquer lugar. A questão é a seguinte, como que você escreve chinês num teclado que não é chinês? E a história é muito interessante, vamos ver se eu consigo compartilhar isso com vocês de uma maneira legal. A história é a seguinte, China tem vários idiomas, vários dialetos, etc. e tal, mas tem um alfabeto só. Na verdade, não é um alfabeto, porque não são fonemas, as letras não tem letra. Você tem ideogramas. Então, você tem ali desenhinhos, e os desenhinhos representam não um som, eles representam a coisa em si. Então, você tem um ideograma para rio, você tem um ideograma para montanha, você tem um ideograma para pessoas. É isso, ele na verdade ele não tem nenhuma indicação fonética, você bate o olho e você sabe o que, que é, porque é um símbolo, é um desenhinho, certo? Isso é um ideograma. Bom, como tem muita coisa no mundo, não sei se você já percebeu, haja desenhinho. Então, em princípio, você tem por volta de 70 mil ideogramas em chinês. Então, para você escrever em chinês, você tem que ter na sua cachola uma memória extraordinária, porque é desenhinho para caramba, é muito desenho. Agora, quantas letras tem no alfabeto romano? 26. Agora, como é que você expressa 70 mil ideogramas em 26 letras? E aí vem uma história muito interessante, e que, na verdade, tem que voltar antes mesmo da revolução digital, a revolução das máquinas de escrever. O que acontece? No começo do século passado, um emissário chinês visita os Estados Unidos e fica impressionado com máquinas de escrever. Um monte de gente, aquelas secretárias escrevendo como umas loucas, datilografando tudo, numa velocidade extraordinária. Ele fala, cara, dançou. Nossa, perdemos, não temos esperança nesse mundo, né? Esses caras passaram pela transformação datilográfica, não sei como chamar isso. Cara, a China está frita, porque a gente tem uma burocracia milenar, funciona bem, mas a burocracia dos caras funciona muito mais rápido, né? Como é que a gente faz? E aí começa a surgir na China uma neura de como que você... acho que foi logo, mais ou menos, acho que na década de 30, por aí. Como é que você traz a China para os tempos modernos? Então eles criam lá um instituto, né, um instituto para o que, que faz com a história da língua chinesa. Pois bem, surge um chinês nascido de uma família paupérrima, que acho que na época era meio regra, todo mundo era muito pobre, né, na China maoísta, Se bem, já era mal? Eu acho que já era mal. Bom, ele, tudo bem, vamos lá. É, paupérrimo, certo? Ele percebe que a única esperança dele é o estudo. Ele estuda que nem um louco, ele é um super CDF, primeiro lugar sempre e tal. Ele vira uma figura brilhante e ele cai no colo dele esse problema. Cara, como é que a gente faz para representar, para mecanizar a língua chinesa? E aí ele resolve tomar um caminho muito interessante. Ele fala, peraí, são 70 mil desenhinhos. Mas eles não são tão diferentes assim. Eles têm alguns pontos em comum. E aí ele começa um esforço de anos e anos para tentar o quê? Quebrar esses 70 mil desenhos em alguns desenhos básicos. Então, ó, o rio é composto de um, sei lá, de três risquinhos assim e de um outro risquinho assado. Ok, são dois elementos diferentes. Então, ele faz, ao longo de anos, ele vai empilhando metros e metros de cartõezinhos para tentar chegar em símbolos que são mais ou menos a base dos desenhinhos todos. É como se ele estivesse fazendo uma tabela periódica. Vamos nos lembrar, tudo que existe no universo, pelo, né, matéria, pelo menos, ela é feita de tem inúmeras substâncias, mas quantos átomos são? É mais ou menos essa ordem de grandeza, cento e poucos átomos, e olha lá. Né? Então, ele faz praticamente uma tabela periódica, e aí ele cria uma maneira de você, mesmo usando um teclado com um alfabeto romano, você consegue, com aquelas 20 e poucas letras, você consegue, de alguma maneira, representar esses elementos básicos de cada ideograma. Então, você aperta o A não sei quantas vezes, depois o B não sei quantas vezes, você combinou lá dois tipos de elemento, e isso representa um ideograma. A primeira vez que ele fez uma demonstração disso, acho que foi, pelo que eu entendi, que foi na ONU. Ele falou, vou mostrar para vocês uma coisa. Ele pegou um teclado e começou a escrever e começou a aparecer chinês na tela. As pessoas não acreditaram, acharam que fosse algum truque, que fosse mágica, que fosse golpe. Né? Cara, esse método dele chama Wubi. Ele virou um herói nacional, tipo Steve Jobs da China, porque isso permitiu que a China entrasse na era da informática. Finalmente a China podia ter computadores e com um teclado normal. Né? Porque como é que você ia entrar dados num computador? Não tinha jeito. Pois bem, o Wubi, então ele criou um sistema que quebrou lá todos aqueles ideogramas em elementos básicos. Você usando um teclado normal, você consegue escrever daquele jeito. Tá bom? Aí o que acontece? Desde ali, né, desde que ele veio com essa história, outras empresas, né, quando a China começou a ter iniciativa privada, etc. e tal, outras empresas resolveram propor alternativas a esse método, que em princípio seriam mais rápidas. E aí, eu não tinha ideia disso, mas você tem uma competição anual de velocidade de datilografia, usando os métodos diferentes. E a coisa é tão insana que os caras conseguem digitar 240 palavras por minuto. É mais rápido do que ocidentais escrevendo no mesmo teclado. Então, o cara, esses sistemas, eles são tão ágeis, são tão, os datilógrafos são tão bons, que eles conseguiram suplantar a velocidade dos ocidentais na questão da tipografia, de datilografia. Pois bem, até aí tudo bem. A questão é a seguinte, uma boa parte desses sistemas, ele tem algum tipo de modelo preditivo, né? Você digitou uma coisa, digitou outra, ele sugere, é isso que você quer falar? Você quer falar Rio? Ah, é isso mesmo, obrigado. Mais ou menos como você tem no teu teclado, no iPhone, no Android, tanto faz. Você começa a escrever, ele sugere o resto, e isso acelera bastante as coisas. A questão aqui, tem duas questões aqui estupidamente interessantes. Estupidamente interessantes. A primeira delas é, se esse mecanismo preditivo, essa inteligência artificial está na nuvem, e a nuvem é controlada pelo governo chinês, então significa que tudo que você escreve está sendo monitorado pelo governo chinês. E se o governo chinês começa a proibir algumas palavras, ou ele começa a querer que você troque algumas palavras, mais ou menos como o Atatürk fez na Turquia, ele começa, de uma certa maneira, a influenciar o que você está tentando escrever. Simples assim. Ou seja, não é um robô neutro. Não, é um robô que espia e também é um robô que influencia. Isso, por si só, já é de arrancar os cabelos. Mas a coisa não termina por aí, por uma razão simples. o que acontece? Esses sistemas todos, eles continuam respeitando o sistema de ideogramas. E tem uma questão interessante na China que é o seguinte, eu falei que tinha várias línguas na China, né? Eu já ouvi isso de uma amiga minha, ela contratou um guia, estava viajando pela China, e o guia falava, sei lá, mandarim. Aí ele chegou numa região da China que falava, sei lá, cantonês. Eles não se entendem. Eles não se entendem, são duas línguas diferentes. Mas se ele escrever, o outro entende. Por quê? Porque o que ele está escrevendo ali não é a língua, são ideias, são conceitos. Então, mesmo línguas diferentes são capazes de usar o mesmo alfabeto, embora elas não se entendam. Eu acho isso fascinante, né? Imagina que interessante isso. O cara olha aqui e fala, ah, já sei para onde você quer ir. Aí ele pega, ele escreve de novo em chinês, né? E mesmo você falando, sei lá, deve ter N dialetos na China, N línguas na China, e todas elas usam o mesmo alfabeto. O que é interessantíssimo. Não, porque o governo chinês, mais ou menos como Ataturk, entrou na neurose de que essa história de diversidade de línguas não é legal. Não é bom, a gente quer uma língua só, a gente quer que todo mundo fale a mesma língua. Então o governo chinês está forçando a mão para que esses sistemas todos sejam abandonados em favor de um alfabeto fonético. Você vai transcrever foneticamente o idioma chinês. Ou seja, você vai impor a mesma fala, a mesma língua, a mesma pronúncia para 2 bilhões de pessoas. Veja só, ele está querendo matar por decreto a diversidade toda. E ainda usando, ainda por cima, um mecanismo de controle brutal. Então, vejam como essas questões todas não são neutras. Né? Como tem essa... Nessas horas, eu fico até pensando, eu sei que é um raciocínio meio leviano, mas você pega Império Romano, Império Grego, Império nunca é legal. Mas pelo menos quando você tem império, você ainda tem uma coisa multicultural, você tem um pouco mais de diversidade. É lógico que tem barbaridade, sempre tem. Mas na hora que substituímos os impérios por nações-estado fictícias, que normalmente são inventadas, né? Nunca existiu Grécia, existiam cidades que falavam grego, né? Existia o Império Otomano. O que, que era exatamente a Turquia? Como o Brasil? O Brasil também, quando começa o Brasil? Ninguém descobriu o Brasil, descobriu um monte de terra que alguém botou uma cerca em volta e falou, ah, isso aqui agora chama Brasil. Não tinha nenhum Brasil antes, é tudo inventado. E aí quando vem essa neura, isso até faz pensar em algumas corporações, grupos de esquerda, quando você começa a impor o mesmo pensamento, a mesma fala em todo mundo, que pobreza geral. Bom, acho que eu consegui costurar duas coisas, mas eu vou conseguir costurar com uma terceira coisa, mais insana ainda, vai ser um radinho realmente bastante variado. Japão. Esse final de semana foram comemorados 75 anos, foram comemorados 75 anos do armistício do Japão. O Japão desencanou da guerra, né? Ok. Eu não sabia muitos detalhes, sei lá, né? Mas eu estava vendo uma história... E tem um componente aqui um pouco bizarro. Eu lembro disso na minha adolescência. Na década de 70, descobriram, ali naquelas ilhas no Pacífico, um japonês que estava ali sozinho há 29 anos, se recusando a acreditar que a guerra tinha acabado. Para ele, a guerra não tinha acabado. Ele ficou 29 anos na selva, não acabou a guerra porra nenhuma, não acabou nada, não acabou nada. E para ele aceitar 29 anos depois, imagina, o cara ficou 29 anos se recusando a acreditar que a guerra tinha acabado, para ele se recusar foi um upa, foi uma desgraceira. Ele achou que fosse tudo mentira, que tivesse, sei lá, enrolando. Bom, com muito custo, esse cara se chama Hiro Onoda. O Hiro Onoda volta para o Japão, ele olha para o Japão da década de 70 e fica horrorizado. Ele fala, cara, esse país amoleceu, eu quero dar a vida pelo meu imperador. Porque pensa bem, o império japonês tinha kamikaze. Kamikaze é aquele cara que sobe num avião para morrer. Não é que ele talvez vá morrer, a função dele é morrer. Se ele não morreu, ele fez alguma coisa errada. Então, você tinha ali uma dedicação cega que esse cara sentia falta. Falou, não, o Japão amoleceu, isso não é o fim da picada. Eu não sabia, mas o Hiro Onoda fica frustradíssimo e vem para o Brasil. Pasme, na década de 70, 80, ele estava no Brasil. Acho que ele partiu para o agronegócio, eu não sei detalhes, eu também não sei o que aconteceu de errado. Ele volta para o Japão e resolve montar ali uma escola, uma academia, um acampamento, para ensinar aos japoneses linha dura, é como ser um japonês de verdade, sobreviver na selva, etc e tal. Aí você fala, bom, que personagem bizarro, ridículo, onde já se viu, que cara anacrônico e tal. Agora, a questão é, se você analisa as famílias políticas japonesas, quando os americanos impuseram, né, o armistício, eles, para também não fazer muita confusão, eles falaram para o imperador, vamos fazer o seguinte, você fica aí, né, imperador, mas vamos fazer uma constituição, vamos fazer eleição e tal. Alguns militares foram condenados por crimes de guerra, Tojo, por exemplo, foi enforcado, porque eles fizeram barbaridades na China, na Coreia, foi um negócio pavoroso. Estupro de mulheres, um negócio de louco. Pois bem, mas nem alguns foram, continua aí, vai, tá tudo bem. Construíram, aí esses caras acabaram virando políticos, fizeram partidos políticos, um casa com o outro, inclusive o Abe, que é o primeiro-ministro do Japão hoje, é um descendente dessas linhagens. O que é interessante é que nessa comemoração aí dos 75 anos, né, esse Hiro Onoda, que a meu ver é um completo maníaco, é visto como um herói e como um exemplo. Então veja como essa questão de identidade nacional é uma coisa absolutamente sedutora e perigosa, né? É uma coisa de, desculpa, estou desabafando aqui, porque para mim está tudo isso, está tudo conectado. Vamos nos lembrar que o Japão é um país etnicamente bastante homogêneo. Eu acho que tem uma minoria ali, uma minoria étnica, que eu já esqueci o nome, que, coitado, os caras pagam perrengue ali. Mas vejam como isso é complicado, como isso demora a passar. Então, quando você está num país como o Brasil, que ainda tenta ressuscitar 64 a cada 5 minutos, tudo é possível. Tudo é absolutamente possível. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês? Eu continuo avançando naquele meu livro que chama O Macaco que Entendeu o Universo. Entendeu mais ou menos, está tentando, né? Convenhamos. E, como eu comentei com vocês, o livro é sobre o quanto a gente consegue entender melhor como as pessoas funcionam, como a sociedade funciona, se a gente pensar de um ponto de vista evolutivo, pensar de uma maneira darwinista. Cara, o livro está um deleite. Eu vou ficar muito triste quando acabar, porque várias questões do nosso comportamento, elas aparecem, tudo se encaixa, tudo começa a fazer um certo sentido se a gente pensa do ponto de vista evolutivo. A única questão aqui, é que isso me lembra um pouco a questão da Elizabeth Bishop, que foi barrada na Flip, é que esse é um tema que, dependendo de onde você estiver, na academia, quase como um todo, é tabu. Porque, de uma certa maneira, e aí não estou sendo... desculpa, gente, eu não sou de direita, pelo amor de Deus. Né? Mas o que acontece é o seguinte, a gente consegue identificar comportamentos dos dois lados, né? Tanto a direita quanto a esquerda. Mas a esquerda sempre teve uma relação muito complicada com a questão de hereditariedade. Porque a questão de hereditariedade, que tem tudo, DNA, genética, Mendel, Darwin, tudo isso, isso coloca em xeque um dos pressupostos, né, do pensamento socialista, de que você é o que você é porque a sociedade fez você assim. A culpa é da sociedade. É do patriarcado, opressivo, do capital. A culpa é da sociedade, porque você nasce em branco. Você não nasce, sei lá, a menina não nasce querendo brincar de boneca, o menino não nasce querendo rachar a cabeça do outro com uma espada. Não, isso é a sociedade que faz. Então, é muito curioso, porque então quer dizer que todos os animais nascem com algumas predisposições, mas a gente, estranhamente, não. Né? Como assim? Bom, em suma, se você tentar trazer essa questão num ambiente acadêmico, você pode ser expulso. Ninguém vai deixar você abrir a boca, vai ter piquete. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, em vários lugares, mesmo aqui no Brasil. Se você tentar colocar qualquer tipo de pesquisa que tenha a ver com hereditariedade, com evolução. É louco isso, né? Porque evolução você apanha da esquerda, porque isso é contra a história do... Aliás, essa história do você é a sociedade que torna você quem você é, vem do Rousseau. Um equívoco completo, né? O cara achou que é tudo culpa da sociedade, que a gente nasce branquinho, que a gente nasce limpinho, assim, em branco, né? Vem lá de trás, é um equívoco antigo, não é assim que funciona. Mas a esquerda, então, tem horror ao Darwin, a extrema-direita tem horror ao Darwin também, porque ela é fundamentalista, vai dizer que Deus criou tudo. Bom, quando alguma coisa apanha dos dois lados, é um bom sinal. É que nem jornalismo. Como a esquerda não gosta de jornalismo e a direita não gosta de jornalismo, então jornalismo só pode ser uma coisa boa. Vamos lá, o que mais que eu tenho para falar aqui? Já falei do Japão, já falei tá bom, o que mais que eu posso falar aqui para vocês? Me empolguei um pouquinho. Tem um artigo muito interessante aqui na Technology Review que tem um pouco a ver com o Brasil também. O título se chama Unmade in America. É uma brincadeira aí com Made in America. Quer dizer, feito na América? Não, desfeito na América. Ele mostra o seguinte, que nessa pandemia ficou claro que os Estados Unidos fizeram um movimento equivocado. Eles abriram mão da sua capacidade de produzir coisas. Então eles mostram que, sei lá, na década de 70, por aí, 60% das roupas, né, quando você comprava alguma roupa, era tudo produzido nos Estados Unidos. Hoje, 3% é produzido. Porque toda a produção, não só de roupas, mas de um monte de coisas, foi para a China. Né? Toda a produção, toda a atividade industrial, uma boa parte da atividade industrial foi para a China. O que acontece? Na hora da pandemia, na hora dessas guerras comerciais, quando os Estados Unidos precisavam de máscaras, não tem, é a China que faz. Ah, eu preciso daquelas roupas descartáveis. Não tem, é a China que faz. Então eles mostram o quanto o país está fragilizado, não é a primeira vez que eles pegam no pé, eles já tinham falado uma coisa semelhante com relação à inovação, simplesmente pelo fato que eles delegaram tudo isso para fora. Né? E a gente fica pensando no Brasil, que em princípio o que salva o Brasil é a agricultura, porque a nossa manufatura, né, a nossa engenharia, os nossos engenheiros, aliás, eu posso estar sendo injusto aqui, mas eu me lembro, eu fiz um tempo de poli, eu fiz um tempo de engenharia, os meus colegas mais brilhantes não estão fazendo fábrica, não estão fazendo mercado financeiro. Muita gente foi para o mercado financeiro, que isso sim dá um dinheiro absolutamente brutal aqui no Brasil. Mas na hora que a gente precisa de pesquisa e inovação, os caras só sabem fazer Excel, certo? É uma crítica aqui, eu nunca entendi, na verdade eu saí um pouco da engenharia para escapar um pouco dessa história também. Vamos falar um pouco aqui de... já que eu estava falando aqui de evolução, né, daquele livro que eu estou lendo lá sobre o macaco que entendeu o universo, uma das coisas que ele insiste é que, na verdade, uma boa parte da nossa evolução, a gente se adaptou durante um bom tempo à vida de caçador-coletor. É lógico que a gente também se adaptou de uma certa maneira, sobretudo do ponto de vista mental, algumas coisas como, não, do ponto de vista físico, quer dizer, a agricultura, por exemplo. Lá atrás a gente não conseguia tomar leite e a gente também não conseguia consumir amido, se eu não me engano. Então a gente passou por algumas mutações que favoreceram, né, abraçar a agricultura e ter uma alimentação um pouco mais fácil. Certo? Certo. Mas do ponto de vista mental, a gente passou tempo demais como caçador-coletor em grupos pequenos. Então ele coloca aqui, eu acho isso genial, que boa parte das nossas angústias, infelicidades, problemas, etc. e tal, vem do fato de você pegar um cara, um caçador-coletor, e jogar no meio de Manhattan, entendeu? Ou jogar no meio de Brasília, ou seja o que for. Existe uma inadequação entre como as nossas emoções, o nosso desejo funciona e o mundo moderno. Então é muito interessante entender isso, o livro é fascinante, só isso já vale a pena. Tá? Mas eu vou costurar isso com duas coisas. Um artigo na Wired, que eles estão fazendo um review de um livro, e o tema central dessa história aqui é sobre o quanto a gente frica, a gente entra em pânico, a gente espana, a gente surta quando a gente se perde. Eu comentei dias atrás aqui de uma antropóloga que tinha ido para a Polinésia e tinha ouvido histórias, né, míticas de um povo ali na Polinésia, em que a pior coisa que podia acontecer com você é você se afastar e se perder. Né? Então olha que ressonância, naquilo que eu falei dias atrás volta. Porque quando a gente se perde, a gente se isola, a gente não consegue voltar para os nossos. Então a gente tem um medo ancestral de se perder. Tanto é que quando a gente imagina que a gente está perdido, a gente se comporta da pior maneira possível. A gente espana, sai correndo, é que se perde de uma vez. Né? É um medo ancestral justamente porque sozinho a gente não vale nada. Exceto aquele japonês louco que ficou 29 anos lá e quer ensinar para os outros como ser louco. Mas tudo bem. Paciência. Eu fico me perguntando, eu ainda quero descobrir o que ele andou fazendo no Brasil no tempo que ele estava aqui. Medo. Mas tem um outro artigo aqui na New Yorker também relacionado a isso, sobre a dificuldade que as pessoas têm em mudar de opinião. ou em aceitar fatos novos, ou perceberem que elas estão acreditando em besteira. E um dos argumentos aqui, o artigo é longo, eu comecei a ler, não terminei, mas um dos argumentos interessantes também tem a ver com a evolução. Ele fala, cara, desculpa, a nossa capacidade de raciocinar, ela não foi feita para entender buraco negro, matéria escura, cálculo diferencial 4, 5, 6, não. A gente evoluiu algum tipo de raciocínio para ajudar a gente a viver em sociedade, a fazer coisas em comum. Então, boa parte da nossa capacidade racional tem a ver com o convencimento, ou com o debate, ou para vencer um debate, né? Então, olha que isso traz N consequências, porque a questão não é tanto ter razão ou não ter razão, é ganhar a discussão. Eu quero ler isso com muito carinho, sobretudo porque nesse final de semana eu me deparei com aqueles dilemas, né? Eu vi alguns amigos muito queridos compartilhando um post no Facebook onde dizia que o coronavírus ele vibra numa frequência de 5 Hz e meio, né? Ok, e que acima dos 25 Hz o vírus não aguenta. E, portanto, como vários estados espirituais elevados, né, de elevação, sabe, pensar na Grécia, não sei, eles vibram numa frequência mais alta. E eu vi isso e falei, meu Deus do céu, como assim vírus vibra? Né? Como assim? E 5,5, da onde estão subindo esse? E tudo tinha número, né? Um escritório tenso tem uma vibração de não sei quantos hertz, uma casa feliz, um prédio, uma cidade ruim, Brasília deve ter uma vibração de terremoto, provavelmente. Mas, bom, a questão é, acreditar em coisas é legal, crença é legal, fé é legal, mas vírus não vibram. A questão é essa. E que frequência é essa? Frequência o quê? Mecânica? Eletromagnética? Porque 25 Hz, se for uma frequência sonora, você ouve 25 Hz. Tá cheio de... Se eu falar muito grave... se eu falando grave eu matasse o vírus, eu tinha ganhado o prêmio Nobel. Certo? Certo. Ou se alguma frequência elétrica de 20 Hz, que tá cheio por aí, matasse o vírus, também. Então não precisava ter morrido 100 mil pessoas, nada. Era só... né, sei lá, pensar positivo. Gente, pensar positivo é ótimo, né? Toda a questão filosófica, esotérica, metafísica, religiosa, bárbara, faz parte da nossa natureza, mas não pode servir para obscurantismo, não pode colocar em xeque a vida das pessoas que mal e mal estão entendendo o que está acontecendo. Pois bem, eu fui tentar mostrar para minha mulher essa história, e que é minha mulher bastante religiosa, inclusive, eu fui mostrar essa história para tentar validar com ela e tinha sumido. Eu falei, bom, será que o Facebook tirou esses posts? E hoje eu vi uma amiga minha dizendo, nossa, eu tinha compartilhado um post aqui, puxa vida, que coisa injusta, o Facebook tirou, portanto eu vou postar de novo. Aí eu não aguentei, vocês vão me desculpar, isso não é uma questão de intolerância religiosa nem nada, mas eu falei, desculpe, mas isso é fake news, né? O vírus não vibra 5,5 Hz, né? Se só gente infeliz pegasse o vírus, né? Imagina, mas não é isso que acontece. Infeliz é quem perdeu gente querida, e a gente vai perder cada vez mais enquanto a gente acreditar que algum tipo de pensamento positivo vai fazer o vírus. Não é assim, né? Tanto é que se a gente tentar cruzar quais países lidaram melhor com o vírus, não tem nenhuma correlação com religiosidade, com a crença, com se era católico, evangélico, protestante, budista, shintoísta, nenhuma, né? Então, pois bem, ok. Vamos falar um pouco mais aqui de percepção. Eu acho que eu vou, já falei, deixa eu até dar uma olhada no tempo, aqui a gente já falou pra caramba, nossa. Vou falar de duas coisas rápidas aqui também sobre percepção. Eu tinha recomendado para vocês uma série da BBC sobre os sentidos. Na verdade, é um neurocientista falando sobre inúmeras maneiras como seus sentidos podem dar errado, né? Podem dar problema. E o último episódio que eu ouvi foi sobre audição, que é um tema para mim muito caro, porque a minha avó ficou surda, bastante surda, meu pai está ficando muito surdo. E no caso dele, ele demorou demais para fazer alguma coisa a respeito. Aliás, parece que em média, as pessoas quando percebem algum sinal de perda de audição, demoram 10 anos para fazer alguma coisa a respeito. E o que acontece quando você vai fazer alguma coisa a respeito, normalmente já é meio tarde demais, né? Inclusive porque o seu cérebro começa a desaprender os sons. É infernal essa história. aí, aliás, tem até uma coisa que acho que aparece no podcast, e isso fica a dica para todos vocês que têm parentes mais velhos e tal. Quando a pessoa perde a audição, ela começa a se isolar. No que ela começa a se isolar, de novo vem aquela nossa coisa social, né? Quando você se isola, é o primeiro passo para demência, para senilidade, para depressão. Então, idosos que não escutam, eles começam a ter uma qualidade de vida muito comprometida, tá bom? Então, prestem atenção. Eu sei que muitas vezes, eu acho que o papai não quis adotar por vaidade, muitas pessoas não... Eu já falei isso várias vezes aqui, porque para mim é uma questão próxima. Eu mesmo sou bastante atento a eventuais perdas de audição. E esses dias eu comecei a sentir uma coisa chamada tinnitus, que é quando você ouve um piiii muito fininho. Pois bem, tinnitus é muito interessante porque não é que o seu... Você não está ouvindo nada, na verdade. O teu cérebro tá iludido. Provavelmente eu ou qualquer pessoa que tenha tinnitus perdeu a capacidade de ouvir uma certa frequência. Aí o cérebro fala, que engraçado, não está vindo nenhum sinal nessa frequência, então eu vou colocar alguma coisa ali. Aí o cérebro inventa um som que não existe, e você fica ouvindo um som que não existe. Tem gente, inclusive, que ouve bandas musicais, é uma coisa de louco, porque uma boa parte do que você está ouvindo não é simplesmente um órgão, que é um microfone, transmitindo sinais elétricos para o cérebro. Não! É uma via de mão dupla. O seu cérebro, você tem X nervos indo do ouvido para o cérebro e você tem X nervos vindo do cérebro para o ouvido. Então, o cérebro, ele conversa o tempo todo com o ouvido. Ele, por exemplo, está num restaurante barulhento, o cérebro, ele já cuida de amortecer alguns sons que você quer conversar com alguém, né? A conversa é sempre prioridade, né? Olha que interessante. Para a audição humana, a prioridade é a conversa. Então, o que o cérebro faz? Ele consegue abafar alguns sons que não fazem parte da conversa para ajudar você a prestar atenção no outro. Então, é um processo dinâmico. Por isso que é muito difícil você reverter, porque não é só uma questão de você consertar a bendita orelha, o ouvido. Tem até o caso, em alguns casos, sim. Ele conta aqui de um rapaz, um inglês, que ele começou a ouvir os próprios ruídos viscerais. Imagina, barulho do estômago, intestino, coração batendo, pulmão, ele ouviu os próprios passos e falou, eu vou ficar louco, o que está acontecendo? No caso dele era um problema anatômico, né? Existe uma síndrome muito rara em que você pode ter um furinho entre duas câmeras do ouvido, ok, fizeram uma cirurgia, taparam o furo, o cara voltou a escutar normalmente. Mas muitas vezes o que você ouve ou deixa de ouvir é simplesmente software, é o cérebro. E falando em software, eu vou terminar aqui com uma síndrome estranhíssima, que eu acho que eu já comentei aqui no radinho também, chamada prosopagnosia. Eu sempre esqueço dessa palavra, adivinhem por quê, né? Não, isso é grego no último, acho que eu vou chamar Bethany Hughes, bonitona aqui, não tão mais bonitona, para explicar o que quer dizer prosopagnosia. Mas na verdade é uma síndrome em que pessoas não conseguem reconhecer rostos. Simples assim. Ela olha a mãe e não sabe quem é. Ela se olha no espelho e não sabe quem é. Não é que ela não está enxergando, ela enxerga, o olho está perfeito, 20 por 20, ela consegue ler, consegue fazer tudo, ela sabe se a pessoa está rindo, se a pessoa está chorando. Ela só não consegue processar rostos, porque o processamento de rostos é software. Então, se você tiver algum bug na área do cérebro que impede que você reconheça rostos, você não reconhece rostos, você não sabe quem é quem. E a história dessa moça, é uma artista alemã, é infernal, porque ela deve ter mais ou menos a minha idade agora, mas quando ela, desde criança, ela não reconhece rostos. Mas naquela época ninguém diagnosticava isso, então ela passou a vida inteira sofrendo muito, porque ela não reconhecia a família, ela pegava a mão de estranhos, ela não conseguia reconhecer professores, ela não conseguia reconhecer colegas, ela não conseguia se reconhecer. Isso não tem cura, é uma síndrome. O jeito que essas pessoas desenvolvem para circular pelo mundo é reconhecendo a roupa, reconhecendo a voz, como eu reconheci a voz da Bethany Hughes lá, reconhecendo os óculos ou os trejeitos, porque pelo rosto ela não consegue. E é muito interessante, vale a pena dar uma olhada nessa matéria, porque ela resolveu transformar isso em arte. Então, o que ela faz? Ela tenta, no escuro, ela tenta tatear, ela passa a mão dela sobre o rosto e ela tenta desenhar o que ela está sentindo pelo tato. Então ela já fez milhares de autorretratos, que são muito impressionantes, são bonitos mesmo, mas imagina, é de uma pessoa desesperada para tentar entender como é que é o próprio rosto. De novo, é uma questão de software. E aí tudo isso remete, tanto à questão da surdez, que tem a ver com, né, você se distancia das pessoas, com a questão do ouvido, que prioriza a fala, com a questão de você ter pânico de você se perder, porque você vai ficar sozinho, e também de você ter uma área no cérebro específica para você reconhecer rostos, para a tua razão ter se desenvolvido, para justamente você conseguir argumentar com pessoas, isso tudo mostra uma coisa só. Nós somos criaturas sociais, né? Imaginar que nós somos indivíduos, sei lá o quê, só cérebro, imaginar que nós somos computadores, etc. Não, nós somos criaturas sociais. Nós temos uma história que a evolução explica. Eu acho que assim eu encerro o Radinho de hoje. Espero que tenha valido a pena. Eu vou dar o link para essas coisas todas. Uma boa semana para todos nós. Cuidem-se, por favor, porque a coisa só está piorando, a chance de qualquer um de nós pegar só aumenta, então não é hora da gente achar que está tudo bem. Isso é um viés cognitivo. Um grande abraço e até o próximo Radinho de Pilha.